Continuando sobre o conceito de Pardes. E nós vimos ontem bastante sobre Pshat, sobre a explicação básica, simples. E nós vimos um exemplo de uma forma que os nossos explicadores da Torá, como nós estamos traduzindo, nos explicam, baseado, por exemplo, em comparação entre palavras iguais que aparecem em lugares diferentes, pelo contexto, você consegue chegar a uma conclusão. Uma outra forma que tem, que é uma das principais formas de se poder entender a Torá, é por intermédio dos Midrashim. E aí vem um trabalho muito importante e muito facilitador que nos fez Rashi e muitos outros, que é trazer os Midrashim de uma forma mais simples para nós. Bom, na verdade, Midrash não é difícil de entender. Midrash é muito fácil de entender de uma forma geral. Os Midrashim não são complicados. Mas, às vezes, para você poder entender uma passagem da Torá, você precisa ler muitos Midrashim em lugares diferentes, em fontes diferentes. E até que você consegue, então, chegar à conclusão que está escrito ali. O que o Rashi fez foi facilitar, trazendo para nós, estou dando exemplo com o Rashi, não é só o Rashi, trazendo o que significa esta palavra, ou o que significa esse conceito, ou o que significa esse versículo da Torá, baseado nos Midrashim. E hoje você tem muitos livros com o comentário, com a explicação do Rashi, que trazem as fontes biográficas de cada item que o Rashi está falando. É tudo, ou grande maioria, ou do Talmud, ou dos Midrashim. E, na verdade, para poder entender isso um pouco melhor, imagino que muitas pessoas têm um pouco de dificuldade aqui, então vamos explicar um pouco o que vem a ser o Midrash. A Torá nos foi dada como? Escrita ou oralmente? Resposta: a Torá nos foi dada oralmente. Uau! Sério?
Sim.
O que aconteceu em Shavuot? Foi agora, Shavuot. O que aconteceu em Shavuot? Deus falou com o povo o Decálogo. Anochi Hashem Elokecha Hashem Tzitzitich, etc. Eu sou Deus que tirei vocês do Egito. Não tenho idolatrias. Guardem o Shabat, honrem os pais, não matarás, etc, etc. Tudo isso foi falado por Deus. E nós ouvimos. Depois disso, Moshe subiu no Monte Sinai e ficou lá 40 dias, 40 noites, para poder ter as Luchot, as tábuas onde estariam escritas essas 10, esses 10 ditos, essas 10 mitzvot que Hashem falou em Shavuot. Pois vai ter o bezerro de ouro, quebrou. No final das contas, desceu em Yom Kippur com as segundas tábuas escritas. Aí nós passamos a ter a Torá escrita. Depois, cada vez, conforme o Moshe ia transmitindo e explicando para o povo aquilo que Hashem ensinou, e depois o Moshe escrevia isso, conforme o que Hashem ditou e explicou para ele, em pergaminho. Quando você escreve algo na Torá, nós não, Deus escreve, é escrito de uma forma sintética, é escrito de uma forma de princípios. Não está escrito tudo dissertativamente na Torá. Exemplo? Exemplo fácil. Nós falamos todos os dias no Shema Yisrael. E atarás no seu braço para um sinal e para toda a foto entre os seus olhos. Certo? Isso que nós fazemos? Isso que nós falamos? O que é isso? Estamos falando sobre o Tefilim. A Torá fala sobre o Tefilim. Mas aparece mais vezes na Torá sobre o Tefilim, não é a única vez. No Shema nós falamos duas vezes. E tem mais duas vezes que a Torá fala. Cada vez tem alguma palavra um pouco diferente que ensina mais alguns detalhes, mas, de uma forma geral, não está escrito claro ali todos os detalhes do tefilim. Está escrito que o tefilim tem que ser quadrado, um cubo. Está escrito que o tefilim tem que ser preto. Está escrito que tem que estar escrito dentro do tefilim, que tem que ter fitas e como se vai amarrar, etc, etc. Tem muitos e muitos detalhes. Não está escrito tudo isso na Torá escrita. Isso tudo foi ensinado para o povo. E isso é transmitido como tradição oral de pai para filho, de mestre para aluno. Na Torá está escrito que você precisa colocar o tefilim. Como você faz um tefilim? Não está escrito na Torá. E tem motivos para isso. Por que a Torá não escreve de forma clara? Primeiro, é uma forma de você desenvolver as coisas e de você sentar para estudar. Se está tudo escrito num livro, o que a pessoa faz? Ah, agora que eu tiver uma dúvida, eu abro o livro. Mas se não está escrito tudo no livro, no livro só tem algumas indicações, então você sabe que você precisa estudar, e bastante, para saber. Então a pessoa vai se dedicar muito mais, vai viver a Torá. Além disso, mesmo que eventualmente alguém pegue a Torá e queira copiar, e queira usar, não vai conseguir. Por quê? Porque não tem lá os detalhes. Quer dizer, a Torá foi dada para o nosso povo antes Deus ofereceu para outras nações que não quiseram receber a Torá. Então Deus falou, ok, vocês não querem? É, não querem e não tem mais. Agora ela é só do meu povo. E portanto, mesmo que outros povos peguem a Torá e traduzam a Torá e queiram pegar itens da Torá e aplicar nas suas religiões, eles não vão ser capazes de aplicar da forma correta como nós temos. Porque é um presente só nosso. Os outros não têm o direito de usufruir de tudo. Eles podem usufruir de muitos ensinamentos, mas não pegar as nossas mitzvot. As mitzvot são nossas. E eles não têm como interpretar isso direito. Eles não têm como entender isso direito. Eles não têm os instrumentos necessários para entender o que está escrito na Torá. E por isso que as traduções da Torá por aí afora não são fiéis. E estão cheias de erros. Porque falta a parte oral que só nós temos. Muito bem, voltando ao nosso assunto. Tem a Torá escrita e tem a parte da Torá oral, que foi transmitida de pai para filho, de mestre para discípulo. Essa é a Torá oral. Chegou um dado momento que os nossos sábios perceberam que os romanos estavam nos perseguindo e entenderam que vai ter a destruição do templo, vai ter um exílio prolongado e todas essas informações que são transmitidas de forma oral vão ficar complicadas, vai ter uma complicação em passar isso adiante e existe uma chance muito grande e uma suspeita muito grande que isso se perca. E isso é o coração da Torá. E por isso eles resolveram que nós vamos escrever a Torá oral. E essa Torá oral foi escrita em vários livros. Tem o famoso Talmud, que são na verdade dois, Talmud Bavli e Talmud Yerushalmi, não vamos entrar agora. Mas existe o Talmud, existem as Mishnayot primeiro, e depois o Talmud, que é o desenvolvimento das Mishnayot. E existe os Midrashim. Midrashim são explicações do Tanakh, versículo por versículo. Quer dizer, os 24 livros sagrados estão desenvolvidos nos livros de Midrashim. E tem vários Midrashim. Tem Midrash Agadol, tem Midrash Rabba, tem Midrash Elkut Shimoni, tem Yalkut Reuveni também mais tarde. Tem vários e vários tipos de Midrashim, escritos por mestres diferentes na época do Talmud. E esses Midrashim, nós temos hoje em livro. Então, voltando só para finalizar o que nós começamos a falar antes. O Rashi faz um trabalho para nós. Quando você lê uma passagem da Torá e você não está entendendo, você precisa do Midrash para te explicar e te fazer entender o que está escrito, o que significa essa palavra. O que os nossos explicadores fazem, por exemplo, o Rashi, vão te trazer já direto, mastigadinho e coletado dos Midrashim, explicando esse versículo, o que é necessário para você entender, o básico. E aí já está uma grande diferença entre os diversos explicadores que nós temos na Torá. O Rashi é um tipo que ele deixa bem claro que a explicação dele à Torá é para te fazer entender o básico, o pshat, que é justamente o que nós estamos falando agora, sobre o pshat. E por isso ele não vai ficar te trazendo midrashim que desenvolvem demais. Ele vai te trazer só o que é necessário para entender o básico. O que desenvolve demais já está em outro prisma da Torá, que são os prismas de Remes e de Drush, que nós temos que falar, se Deus quiser, depois. E isso o Rashi, de uma forma geral, não traz, porque a tarefa dele é trazer o pshat, o que é o básico. Outros explicadores, sim, trazem dos outros níveis, dos outros prismas da Torá, porque a intenção deles é trazer os outros prismas. Então isso vai depender de cada um qual é o tipo da obra que ele fez. Então aqui nós temos já mais um item sobre pshat. Como que nós podemos explicar de uma forma simples e básica os versículos.